Karine, boa tarde.
Boa tarde, é do Conselho dos Idosos?
Isso.
Eu queria, ô Karine, aqui que está falando de São Carlos, eu queria mais informação sobre idosos.
Diga, São Carlos.
Vocês podem me ajudar. Eu até ia passar em Biguaçu aí, que é o meu sogro e minha sogra, que moram em Três Lagoas.
Certo.
Meu sogro está com 87 e minha sogra vai fazer 80 em outubro. Eles não têm mais condição de ficar sozinhos, tem 7 filhos, mas só a minha mulher que se preocupa para cuidar. Os outros não querem saber.
Tá.
Não querem saber de ajudar. E eles também... Eles acham que pode se virar sozinho, mas acontece uma situação lá ali com esse do gás aberto, deixar comida, a minha sogra deixar comida queimar. E a minha meta é preocupação, os poucos estão lá sozinhos, não sente mais cheio de nada. Entendeu?
Uhum.
Meu cunhado fica lá à noite com eles, o filho deles, o mais velho. Mas só que ele só dorme à noite e sai. Mas tá pra sair também. Ele já se separou, casou e agora tá, tá pra sair de casa também, né? Mas ele não fica o dia todo com eles.
Certo, aí o que vocês queriam trazer pro conselho?
O que, tem alguma lei aí que obriga os filhos a cuidar? Não.
Então, assim, é que o Estatuto do Idoso, ele traz que é dever da família cuidar do idoso. Né? Só que, assim, se eles estão sofrendo maus tratos ou abandono, aí teria que fazer uma denúncia formal. Se eu quero fazer uma denúncia...
Tá, aí...
Não,
eles são atendidos pelo CRES...
Um momentinho.
Ô, meu amor, eu não quero fazer uma denúncia, eu só quero uma proteção, assim, ó, porque eu quero conversar com meus irmãos, eu quero fazer uma reunião e conversar com eles, pra botar assim, ó, eu penso em fazer assim com eles, toda noite um dormir lá, aí a gente fazer a jantinha deles e o almoço deixar pronto, e a minha mãe se virar durante o dia, mas meu pai, assim, sabe, até pra deixar a rotina deles, né?
Uhum.
Aí eles vão se sentir... acuagido com a gente, porque eles também não querem, eles querem ter a dinâmica deles. Só que assim, ó, minha mãe tá ficando esquecida, ela no outro dia eu cheguei lá, ela botou comida estragada na mesa, pra ela tava bom, mas não tava, tava feijão azedo. Aí o meu pai também já não sente o cheiro, ela deixou o fogão aceso, a sorte foi meu irmão chegar. Assim, vários fatores, o ferro ligado.
O conselho do idoso, a gente não tem como mediar essa conversa de vocês.
Tá.
Né? Qualquer coisa, uhum. O que poderia acontecer, você tentar uma conversa, tentar resolver, porque também é uma questão de bom senso dos filhos, né? Mas
sim,
a gente entende,
sim.
Eu entendo,
sim.
Também, assim, que a Cara, como é que é teu nome?
Rose.
Rose, porque às vezes, assim, ó, eu vou falar como eu, filha. Sempre vai sobrar para um.
Sim.
Né? Aí quando aí se envolve questão de dinheiro, aí vai sobrar para todos. Tu tá entendendo?
É.
Porque ninguém ia cuidar. Mas
cuidar.
Se tivesse dinheiro, alguém queria. Aí quem cuidasse ia ter cuidado do dinheiro, aí todo mundo ia reclamar. Porque do dinheiro todo mundo quer cuidar, mas dos idosos ninguém quer cuidar.
É.
O que eu sugiro é que vocês façam uma reunião. Com os irmãos, converse.
Tá.
E aí, dessa reunião, se não der certo, aí tu entra em contato comigo, que aí eu vejo o que a gente pode fazer. Pode ser?
Tá, é porque eu tive uma experiência, assim, sabe? Eu trabalhei já com idoso, né? Eu trabalhei com a senhora lá em Coqueiros, 25 anos. E ela tinha dinheiro, assim, sabe? Só que quem cuidava era eu e os filhos, né? Só ia buscar o dinheiro, a mesada, né?
Uhum.
E quando a gente... Aí ela dizia assim pra mim, Rosinha, mas tu não comenta nada, tu não fala nada, porque aí tinha uma filha dela e um filho que se aproveitava, andava e rolava em cima do dinheiro, né? Ela ganhava 26 mil e eu recebia um salário mínimo, mas eu era funcionária, eu ajudava ela... Levava ela no médico, voltava. Só que eu fazia, olha, vistas grossas, porque não era minha mãe, não era meu pai. E ela era minha pastora. Ela dizia assim pra mim, Rose, eu que pago o seu salário. Então você não fala nada do que acontece aqui. Eu disse, tá, tudo bem? Mas quando ela viu que a casa caiu, porque ela não tinha mais dinheiro e os filhos já tinham tirado tudo, os netos, aí o que ela fez? A gente foi no conselho tutelar. O neto dela era policial da Polícia Federal, a gente fez a denúncia dos outros irmãos, no caso, né? E aí, teve toda aquela história de ver quem que usava o dinheiro e quem que usava o dinheiro. Então, assim, eu, claro, meu pai e minha mãe vivem do salário mínimo. Eles não têm dinheiro. Eles vivem, a gente faz as coisas, né, amigo? A gente faz as compras com o salário do meu pai. E a gente vive lá, e os meus irmãos também, assim, ó, mas só que há muitos anos que o domingo é nosso, né, João? A gente vive lá, a nossa menina hoje está com 18 anos. Hoje a gente mora aqui, entrando em casa, a gente morava no lado da casa dos meus pais, quando a Agnes tinha 4 anos. Depois a gente veio morar entrando em casa, até por causa dela estudar. Mas a gente nunca deixou de ir muito fixa, a gente, ela tem cavalo, meu pai cuida do cavalo dela. Só que assim, eu vejo que meu pai e minha mãe, eles são muito ausentes dos outros filhos, assim, e acaba eles tendo saudade dos outros filhos, não é só de nós. Entendi. E aí agora esse ano meu pai resolveu, como meu tio faleceu e meu tio não tinha filhos, meu tio tinha criado a minha irmã. Quando a minha mãe ganhou eu, aí a mãe passou muito mal. E aí a minha irmã ficou morando com a minha tia. E aí a minha tia é irmã do meu pai. E agora como meu tio morreu assim de repente de infarto, o meu pai resolveu também dividir as terras. Porque como meu tio não tinha dividido, tadinho, agora a minha irmã gastou um monte lá com inventário, com coisa. E meu pai dividiu as terras, ah, cada um já vai ganhar o seu pedaço, a gente tá arrumando as papeladas, tudo. Mas só que eu digo assim, ó, meu pai, eu disse pra ele assim, o senhor não deveria dividir tudo já, o senhor tinha que vender um pedaço pra vocês, pra ter um dinheiro no banco, pra ter uma reserva, porque como eu já fui devidor, eu sei que é muito triste a gente ir lá pro hospital, pro regional, às vezes podendo pagar uma consulta particular, né? Sabe?
Isso,
meu pai, o ano passado, ele deu uma infecção de urina e ele não sabia o que que ele tinha, porque ele, como ele é idoso, não gosta de ir no médico, e ele tava com uma febre, eu cheguei lá e disse, pai, o senhor tá com febre, o senhor tem uma infecção? Idoso, só dá febre quando ele já tá com a infecção?
É.
Aí trouxe ele no hospital, ele tava com a cabecinha do pênis inflamada, uma feridinha, tinha fechado, ele não tinha contado nem pros meus irmãos, porque ele tinha vergonha. A gente levou na Ultralita, ele tinha um dinheirinho no banco, a gente pagou a consulta, mil e pouco, a gente usou mil e pouco com ele, assim, remédio e as consultas, e ele se curou. Aí eu disse pra ele ficou 30 dias de sonda, eu fiquei com ele aqui em casa, eu moro em apartamento, mas aí a mãe também veio pra cá. Mas eu sei que a rotina deles é a vida do sítio, não é a nossa, né? E assim, eu também não quero invadir o espaço deles, mas eu acho que eles, como idosos, já muito abandonados, sabe?
Entendo.
Mas só que a gente também não consegue ser tudo. Eu saí do meu serviço, eu fiquei só com um aqui, eu sou veladora do prédio onde eu moro, aí eu passo meio período, e 3 vezes na semana eu vou à noite lá, fico, hoje tarde eu vou agora, vou ficar até amanhã ao meio-dia. Só que aí eu disse pra minha irmã no domingo, eu disse, a gente precisa se reunir e a gente precisa nos ajudar, porque o meu pai e a minha mãe não é só minha, é de nós, é só 7, é 7 dias da semana. A gente se dividir, ai irmã, mas um não pode, o outro não pode, todos podem, porque a gente é doação, o pai e a mãe não se doam pra gente quando a gente é criança. Só que eles têm uma visão diferente, porque eu acho que eles vão viver essa etapa que eu vivi já com os 12, eles têm uma visão diferente. Ah, o pai e a mãe também, deixa eles se virar, eles estão bem, não sei o quê, a gente vai se meter na casa deles, se não é se meter, a gente sabe que eles viram criança grande. O meu pai fica dificuldade para tomar o remédio à noite, a minha mãe e a minha irmã que dá o remédio, bota separadinho para ela tomar, tem dia que ela toma, tem dia que ela esquece. Só que é uma proteção que eu queria, assim, ó, eu não quero fazer queixa de ninguém, mas eu queria saber assim, eu queria saber o que que eu posso fazer se você teria assim, como me ajudar dessa forma.
Não,
eu não estou invadindo, né?
Eu sei, ele não está invadindo, está no direito certo, mas assim, eu acho que você tem que conversar com ele.
Sim.
E aí, caso não dê certo, aí você fala com a gente que aí eu também se caminho para a defensoria pública, porque eles têm que, alguém tem que se mexer, não dá para deixar eles assim. Pode acontecer,
uma tragédia.
Pode acontecer.
Acontece uma tragédia, ai, meu pai,
depois
não tá. É. Não é verdade?
É.
Aí eu disse assim, ó. Eu não faço mais olhos fechados. Quando a minha patroa lá, eu fiz o olho fechado porque ela me obrigava. Depois eu ainda tive que ir com a delegacia, coisa que eu nunca tinha ido, eu ainda fui para defender ela. Eu disse, Mas o meu pai e minha mãe vão lutar sempre. Eu, meu Deus, eles nos deram a vida. A gente deve a vida a eles também. Então, assim, ó. Só que eu também, é como eu disse pra você, a gente não sabe o que a gente pode fazer, mas o que eu posso fazer como filha, eu vou fazer, com certeza. Creio.
Claro. Aí tu entra em contato com a gente, tá, Rosa?
Tá bom, meu amor.
Tá?
Tá, depois eu te digo o
tá
que
bom.
Aconteceu, tá?
Tá bom.
Como é que é o seu nome?
Carinho.
Carinho?
Isso, tá bom?
Tá bom, amor.
Boa sorte.
Quando é esse mesmo?
É
que
esse
a gente
mesmo.
Pode te ligar?
Isso.
Tá bom.
Tá bom, boa sorte.
Então, muito obrigada, amor. Obrigada.
Tchau.
Muito obrigada. Tchau.